Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Hoje a gente tem como convidada aqui a Bela, que vai falar um pouquinho da história dela, e nós vamos falar sobre arte, arte moderna, e principalmente como visitar os museus. Essa é a proposta, mas eu vou deixar a Bela aqui, dar as boas-vindas para ela, agradecer por ela ter aceito o nosso convite e pedir para que ela se apresente. Fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes, Bela.
Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bela Oliveira e eu, enfim, tive uma formação bem diferente, né? Até chegar a estudar a história da arte. Eu vim do mundo do mais burocrático, da administração, mas eu sempre gostei de arte. Eu lembro que a minha primeira experiência foi no Teatro Municipal do Rio, né? Sou carioca. Quando era pequenininha, sei lá, uns 11 anos, eu fui e fiquei muito encantada com a arquitetura. E aquilo ficou comigo, assim, né? Durante muito tempo trabalhei com administração, mas gostava de visitar museus no final de semana também, não entendia muita coisa. E eu digo que era normal eu não entender, porque afinal aquele universo era muito distante do meu trabalho. Eu trabalhava com números, com outra fazendo fechamento de caixa, nada a ver. Mas eu gostava de olhar, de ver, isso já era um ganho. Eu sei que tem pessoas que já torcem logo o nariz para alguns tipos de arte, mas eu tinha uma receptividade. Eu acho que esse ponto é bem importante para quando a gente visita os museus. Um pouquinho de receptividade já ajuda a gente, né, conhecer, se deixar um pouco, né, olhar a obra e ser olhado por ela. E aí eu fiz uma transição de carreira, já fazem 7 anos, e fui estudar História da Arte aqui no Rio também, na Escola de Belas Artes da UFRJ. E agora sou educadora, sou professora de artes e também estou com meu Instagram, YouTube e Facebook falando de arte. Quero muito desmistificar a arte, né? Às vezes é um conhecimento muito complexo para algumas pessoas e eu acredito que pode ser mais simples, pode ser mais gostoso, pode ser mais feliz. Você pode conhecer. Eu estou criando uns testes, uns quiz. Para você conhecer o seu perfil de apreciador de arte. E aí eu estou fazendo isso. Quando ficar pronto, aviso vocês, para que as pessoas possam ter acesso a esse teste, né? Saber um pouco mais. De repente elas podem descobrir, né? Porque, como eu falei, a gente estava falando antes, a gente muitas vezes sabe quais são nossas músicas preferidas, os nossos filmes, mas a arte visual tem essa coisa, essa aura, essa falta de conexão, e essa é a minha missão, né? Transformar em algo simples um conhecimento que para algumas pessoas é ou complexo, ou enfadonho, chato, e eu acredito muito que pode ser divertido, pode ser feliz, e as viagens e passeios podem ser muito melhor assim.
Então, a gente conheceu a Bela pelo Instagram e a hora que eu vi História da Arte, os museus, eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente fala, que é viagem, porque você vai para Paris e não vai no Louvre, você vai para Inglaterra e não vai visitar os grandes museus, ou para Nova York. Então, assim, eu acho que não só visitar com prazer, com curiosidade e entender um pouquinho mais para isso ser mais produtivo também, né? E acrescentar mais, e levar as crianças também. Então, eu acho que o que você tenta passar no seu Instagram, e passa muito bem, é justamente isso, né? Deixar a arte mais acessível e a gente ficar mais interessado em visitar os lugares com um pouco mais de conhecimento.
E começou muito na escola, né, com os meus alunos. Eu vi que eu conseguia fazê-los, adolescentes, né, gostar de, às vezes, obras de arte que eles nunca nem tinham visto, assim. poucos tinham feito viagens assim para museus, né, fora do Brasil. Então, eles tinham interesse, mas foi todo um trabalho. Eu acredito, gente, se eu consegui fazer isso com adolescentes, eu vou conseguir fazer isso também com adultos.
O
E
hábito
tem,
é importante,
tá sendo bom.
mas o hábito de ir, porque eu lembro que tinha um museu, o MAC, do lado do banco, e toda vez que eu ia no banco, eu passava no museu para ver o que que tinha de novo. E aí virou um hábito, eu não conseguia ir no banco sem dar uma passadinha.
Legal.
E aí a gente vai criando esses hábitos de sempre que está passando perto do museu entrar, perguntar como é que funciona, se for de graça, mais fácil, se for pago, se programar, ou ver o dia da semana que é gratuito, porque no Brasil e no mundo, né, sempre tem um dia da semana, tem essas em alguns museus, então é muito fácil visitar, né? É só a gente criar o hábito e o gosto. O hábito é mais mecânico, mas o gosto. Aí a gente às vezes precisa de uma ajudinha.
Sim, é porque às vezes eu acredito, eu tento investigar isso, que o ambiente do museu, principalmente na nossa cidade, muitas vezes a gente deixa de ir. Aí quando vai viajar, aí tá lá no roteiro, né? Aí não tem como fugir, né? Nossa, agora eu vou ter que enfrentar esse museu. E eu evitei ir sempre na minha cidade, meu bairro, e agora, né? E aí vai entrar, vai ver aquele mundo de obra de arte, tipo o Louvre, milhões de obras de arte, e vai ficar cansado ou não tem um hábito. Assim, poucas vezes ele tem costume de fazer isso. Então, vai ser cansativo mesmo, né? Chegar lá e não conhecer, e ver aquele bando de obra e conhecer muito pouco. Eu acredito que saber, ter um conhecimento prévio é muito legal, assim, fundamental. Mas eu reconheço que muitas vezes a gente não encontra no Google pessoas falando de arte de uma forma leve, com entretenimento, prazeroso, né? Isso. Eu reconheço, eu também passei por isso na faculdade, porque realmente eu gostava muito. E hoje eu tento trazer de uma forma mais alegre, com histórias, com conexão, acredito muito nisso. E outra coisa que eu ia falar, às vezes o ambiente também gera uma falta de conexão, eu acredito nisso. Eu vejo algumas pessoas reclamarem, né, sobre o ambiente do museu ser meio frio, os textos serem meio difíceis. E a pessoa chega lá e vê um monte de coisa, aí às vezes tem uns textos explicando, mas a pessoa não consegue ler. Às vezes eu também tenho um problema para ler os textos, porque são burocráticos, né? Então, eu vi esses dias, até queria falar com vocês, era uma moça, agora eu esqueci o nome dela, ela é jornalista, mas ela tem blog de viagem. E ela comentava que ela sempre, tem muita sorte, que ela sempre visita muitos museus fora do país, enfim. Só que ela não gosta de jeito nenhum de arte contemporânea e arte moderna. E achei muito interessante ouvi-la. Assim, aí ela falando que. Aí ela foi no Museu do Vaticano. E aí ela disse que foi fantástico, assim, porque também tem isso, que é o que eu tento trazer lá no meu Instagram, né? Explicar um pouco. Eu tento pegar as obras que estão nos museus e explicar um pouco a obra, contar a história por trás, e aí acabo falando do estilo, do período que estava rolando lá naquela época. Por quê? Ela gostou do Museu do Vaticano e ela disse: sabe, porque eu entendo o que eu estou vendo. E essa tal de arte contemporânea eu não entendo nada, é um saco. E reclamando pra caramba, achei muito engraçado, assim. E eu gostei muito da sinceridade dela. E eu acho que muitas pessoas se sentem assim. Porque as pessoas acham que não entendem de arte, mas elas entendem. Elas entendem que a arte precisa ser de um jeito que elas reconheçam. E se você vai explicando isso, mostrando as obras, você vai entendendo, ah, por que que antes era representativo, que a gente fala, né? Igual ao mundo tridimensional que a gente vê. Por que que uma Mona Lisa é igual a uma mulher, né? Uma figura parecida com aquilo que a gente vê, e a arte moderna tem aquela figura, parece uma criança desenhou, né? E por que que tem essa mudança? Se você não pega essa sacada, você vai achar, nossa, mas isso aí até meu filho faz esse desenho, que eu já ouvi muitas pessoas falando. Mas era essa a ideia mesmo, gente. Eu falei, era para ser assim. Eles estavam vindo de uma tradição longa de uma pintura que fazia, né, naturalismo, realismo, e estavam, né, pensa bem comigo, chegou fotografia, tecnologia, o pintor teve que se reinventar, igual agora a gente está se reinventando aqui depois de pandemia. E aí ele passa a buscar outras formas de fazer aquilo, né? E agora ele não está mais preso a ter que fazer uma regra de ser realista, naturalista, igual ao mundo natural. E aí, se você entende isso, você compreende os motivos, né, daquela arte ser daquele jeito. É isso que eu tento trazer, porque muitas vezes a pessoa não sabe, achar, mas esse aí é maluco, esse artista é maluco, sai fazer. Até meu filho faria assim, eu acho muito divertido, me divirto com
Você
essas opiniões.
falou dos filmes, né? Eu vi um filme do Basquiat e aí depois ele foi exposto várias obras dele aqui no na Bienal. E a nossa, completamente diferente. Se eu não tivesse visto o filme, entendi todo o conceito, o período que ele viveu, como é que ele fez aquelas obras todas, eu olharia para aquele quadro e falaria. E foi assim, uma experiência completamente diferente que eu tinha visto o filme. Eu acho aquele outro do Picasso também, que fez muito sucesso o filme, né? Eu acho que muita gente hoje entende um pouco mais o Picasso por causa desse
Benditos
filme.
filmes sejam, porque ajuda muitas
Escola,
pessoas a
né?
entender.
Da Vinci também. E eu vejo que os museus para criança, eles têm feito museus muito interativos, o que é legal, atrai as crianças, mas aí quando elas vão no museu que não pode tocar, que não pisca, que não, né, fica decepcionado. Então a gente também tem dois trabalhos, vamos explicar que nem todo museu é interativo, né, e qual a diferença de um e outro, mas de certa forma eles incentivam a pelo menos entrar, né?
Eu acho o máximo também os museus interativos. É bem conectado com esse mundo, né, que eles vivem. Aí, para entender as outras obras, eu acho que os educativos no museu poderiam ajudar muito. Eu, por exemplo, com os meus alunos, eu explico ali um período, um artista que é surrealista, e depois a gente vai fazer roda para conversar sobre os nossos sonhos e tentar fazer os desenhos pensando em algum sonho que a gente teve, porque essa era uma das técnicas, né, que eles usavam, dormiam surrealistas com um caderninho do lado para escrever o que sonhava e depois ia fazer lá a pintura para ter inspirações. Eu tento sempre na minha aula unir a prática e a teoria para que eles possam, né, compreender como que as coisas eram feitas e fazer ali na prática faz toda a diferença. Quando a aula é mais teórica, realmente fica ali, eles ficam entediados. E aí a gente vai conversando, contando histórias e explicando também, né, que a obra de arte, essa obra que não é interativa, tem uma escassez, é uma obra única, né, ela precisa ser preservada. E aí, eu gosto de contar aqueles casos, né, das pessoas que já atacaram Mona Lisa, já atacaram as obras de arte, que a gente precisa preservá-las. Aí a gente vai contornando, eles vão entendendo.
Bela, você falou antes que se você conseguiu mostrar para os teus alunos, né, que são adolescentes e que você está tentando com o teu Instagram também mostrar essa ideia, deixar esse mundo mais próximo, né? Uma dica para quem nunca foi num museu, que não entende, que acha que aquilo, porque eu sinto muito isso no Brasil. Eu conheço, já conversando com algumas pessoas, ninguém talvez nunca tenha medido diretamente, mas a sensação que eu tenho é que arte não é para mim, porque eu não entendo, eu nunca vi, tem aquele receio. Qual é a dica para você quebrar esse paradigma de que sim, arte é para todo mundo, eu acho, pelo menos. E não tem certo ou errado. Tem, gostei mais, gostei menos, e nem por isso é certo ou errado. Você podia falar para os nossos ouvintes assim, como é que eu começo e quebro esse paradigma de que não é errado não gostar, por exemplo, de alguma coisa que você vai ver, mas que faz parte experimentar e ver pela primeira vez.
Sim, eu acho que eu digo que é uma questão de autoconhecimento. E quando a gente não gosta, tá muito legal. A gente já sabe que a gente não gosta. A gente gosta de todas as músicas que tocam. A gente gosta de todos os filmes. A gente não gosta, tá tudo bem não gostar. Ótimo, já sabemos o que não gostamos, né? E aí, mas assim, o que eu sempre estimulo, não só alunos, mas também pessoal que me segue, é: tá, a gente não gosta, mas aí qual é o próximo passo? Por que que a gente não procura o que que a gente gosta também, né? Dá uma olhada na programação, ver o que que está acontecendo, que de repente eu passo o olho e gosto. Eu acredito que tem duas formas, assim, vou falar de forma prática, né, da gente chegar, a gente observar a arte, tem essa coisa dos afetos, né? Em que a gente gosta, que a gente não gosta, né? E a arte é assim, que a gente acha feia, que a gente acha bonita, porque não é para ser bela sempre. Embora a gente, eu falo que as pessoas acham que não entendem de arte, mas elas entendem. Elas acham que tem que ser bonita, elas acham que tem que parecer com a realidade. E isso é um pensamento mesmo que estava ali no Renascimento. Então elas entendem. Só que elas não se abriram ainda para compreender. Acho que é uma falta de conhecimento mesmo. Eu acredito que tem esse lado, né, em que a gente entra no museu e se deixa saber se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente acha feio, se a gente acha bonito, se dá outro sentimento, né, da gente observar como que a gente se sente diante daquilo. Mas também tem uma coisa de repente, a gente se programar para ir antes, assim, ver o que a gente vai olhar. A gente não escolhe o filme que a gente vai ver na bilheteria antes de. A gente sabe entrando no cinema vendo qual filme, né? Por que que a gente não faz assim também com os museus que a gente vai frequentar, que a gente vai conhecer pela primeira vez, né? Dá uma andada no espaço também. O espaço, eu acho que faz toda a diferença onde o espaço daquela exposição tá, né? Se é uma arquitetura mais antiga, mais moderna. A gente vai saber, mesmo que a gente não entenda, né, de arquitetura, a gente vai sentir se é mais antigo, isso aqui acho que é mais moderno.
Ah, mas fica
E
boa, porque como eu entro em tudo, aí às vezes dá errado, porque eu levo a minha filha. Aí já entrei em exposição que era de fotos de guerra e de fotos de. Ah, aí a gente tem que dar.
às vezes a gente dá sorte, mas nem sempre. Então, eu acredito que conhecer, pensa na música que você vai escolher lá no Spotify antes de ouvir. Você vai procurar a sua cantora preferida, né? O filme que você vai assistir. Por que não a gente criar esse hábito também para ir aos museus e centros culturais? Não estou nem falando ir lá na Wikipedia e ficar olhando tudo sobre o artista e sobre a obra, não, porque eu sei que poucas pessoas vão fazer isso. Mas procurar saber, né? E já com o seu olhar, que a arte visual é visual. Olha o que que tem lá. E ver o que você acha interessante, né? E para quem não tem costume de ir, procure em coisas que você gosta de ir, né? Não em coisas que você não gosta. Também não dá para forçar a barra desse jeito, né?
Não, eu achei fantástico esse seu paralelo. A gente lê a sinopse do filme antes de entrar no cinema. Não, é perfeito.
No museu, na exposição, na galeria.
Sinopse do que o museu tem, Não adianta você querer se
Ajuda.
forçar a gostar só porque alguma coisa da moda, por exemplo, ou só porque você está viajando e quer ir num museu, porque aquele é um museu muito importante, se você já sabe daquilo que você. Ah, não vou gostar. Não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum.
Não.
É perdão.
Pensa no filme que você não gosta. É vergonha você dizer que não gosta de algum filme? Tá, para alguns cinéfilos vai ser, mas para a maioria das pessoas normais vai ser normal você não gostar. Não gosta de terror, por exemplo. Tá tudo bem? Então você pode não gostar de arte contemporânea, mas de repente. Igual a moça do blog de viagem, que agora não me vem o nome dela, mas ela não gostava de arte contemporânea. Ela teve muitas oportunidades e ela falou: cara, eu já fui muito, eu realmente não gosto. E tá tudo bem. Fui no Vaticano, adorei, eu entendi o que eu estava vendo, porque era uma pintura, né, mais, como eu falei, naturalista. Quando eu digo naturalista, é parecido com o mundo natural. Então, quando vem alguma coisa. Uma instalação que tem porque a arte contemporânea é um pouco essa ideia de problema, né? É uma coisa assim, não um problema no modo pejorativo, mas é um conceito, uma ideia, dá trabalho mesmo encarar aquilo, nem sempre é fácil.
Conversando com a minha filha essa semana, ela falou assim: eu não gosto de exposição de fotografia. Eu falei: mas é tão lindo, como que você não gosta? Não, eu não gosto daquelas que é metade de uma folha, a ponta da mesa, o escuro. Eu não gosto. As que tem a fotografia inteira eu gosto, as que tem só um pedacinho. Eu falei: mas
Que incrível.
justamente essas são as que fazem a gente usar mais a imaginação. Porque aí você tenta descobrir o que que está atrás da folha,
Perfeito.
quando está a fotografia inteira e colorida e nítida, você quase não pensa. Quando tem só um pedaço,
Isso.
ela
Você pegou a questão.
é igual um livro, você só lê, não tem a foto, você tem que imaginar aquilo tudo. Eu acho que a fotografia, quando é assim só um pedaço, faz isso na gente também, desperta essa sensação. Então, eu estava falando, faz sentido. Vou olhar assim da próxima vez.
Por enquanto eu não gosto.
Nossa, muito legal. Isso mesmo, exatamente. Vai ter que, né, fazer um esforço ali de ficar, gente, mas o que é isso? O que ele está querendo dizer? E aí, isso, né, que é o que eu disse, tem duas maneiras, né? Ou a gente já tem aquele conhecimento prévio, na base do afeto mesmo, gosto, não gosto, aí se mistura um pouco com aquilo que eu já tenho de vivência, e tem pessoas que são mais fervorosas, né? Não vão gostar de jeito nenhum, preferem algo mais, entre aspas, controlado, né? Que a pessoa entende um pouco o que ela está indo ver, né? Para ela não ter aquelas emoções desagradáveis. Mas é isso, essas são as dicas que eu acho importante. Pensem sempre nos filmes que vocês vão ver, vocês vão escolher antes, né? Vamos fazer a mesma coisa com as exposições, com os museus, eu acho que ajuda
Depois
muito.
você vai deixar para a gente colocar no blog uma lista de filmes que você recomenda também sobre o tema,
Ah, que legal!
para quem está escutando o podcast também começar a assistir alguns filmes legais e depois ir buscar as obras
Sim, e você já falou dois muito bons, né? Do Basquiat, Picasso, também tem o do Van Gogh, que é lindo também. Não sei se vocês chegaram a ver Com Amor Van Gogh, que ele é todo
de arte.
ilustrado, assim. É muito bom, porque você vai, entra dentro da pintura dele, né? Das formas, das pinceladas, é muito. E a história é bem dramática, né?
E quais são os seus museus preferidos, assim, que você acha? Bom, tem uns que são paixão mundial, né? E tem outros que são mais pessoais, que a gente acha que tem um valor maior para a gente, né?
Sim, eu gosto muito. Olha, aqui no Rio eu tive muito que, por causa da faculdade, né? E no Museu Nacional de Belas Artes, não sei se vocês chegaram aí lá já alguma vez, que era da Academia Imperial de Belas Artes, a primeira academia de artes do Brasil, que é de onde vem a minha escola, né? Escola de Belas Artes. Eu gosto muito de ir lá, já fui muitas vezes. Ai, é muito difícil escolher, mas esse foi um museu que eu acabei criando um certo amor. E assim, uma dica para quem vem ao Rio. E aí é mais essa arte mais, né, naturalista, realista, mas eu gosto muito, porque tem muitos pintores brasileiros, né, e que estavam. Que fazem parte da escola que eu estudei, então acaba que é um gosto bem pessoal mesmo. Mas acho que tem pessoas que vão gostar. É um museu pouco frequentado, as pessoas deveriam ir, porque tem muita coisa sobre a história do Brasil, assim. Gosto do MASP e gosto do Louvre, gosto muito do Museu d'Orsay, que é o Museu dos Impressionistas, né, da França. Ai, é difícil. Mas acho que são esses. Eu sou muito apaixonada pelo impressionismo, então esse é um museu que eu. Realmente sou muito apaixonada e quero até falar mais sobre eles. Estou programando uma. Que ele está com visita online. Não sei se vocês já chegaram a fazer essas visitas. O Museu d'Orsay, que eu estava falando.
A gente vai gravar um podcast com a Bela para falar especificamente sobre os museus da França, para quem for visitar, já ir com algumas
Sim.
dicas e fazer a visita ser mais produtiva.
Então. Vai com planejamento, já planejou a viagem, já teve que planejar tudo, o que que custa, né? E eu acho que não tem como fugir dos museus nos roteiros de viagem. Eu não sei, o que que vocês acham? Eu não sei se alguém quer isso, né, gente? Porque eu acho que o museu, bem ou mal, para o bem e para o mal, ele é o reservatório da memória cultural daquele país. Então, assim, por isso que ele está em todos os roteiros. E eu acredito que é uma parte muito importante, né? Por mais que aquela obra nem sempre tenha sido feita ali, tem uma história, né? Porque aquilo, a Mona Lisa chegou lá no Louvre, como que ela chega lá e fica ali na posse daquele país, né? Naquela cultura. Então, eu acho que não tem como a gente fugir. O museu, ele vai narrar essa história. Então, para a gente entender mais, né? Tem que ir ao museu, mas ir com consciência, com conhecimento prévio, sabendo o que você gosta, o que você não gosta, faz aquela seleção. Né? E eu tento colocar lá no meu Instagram até a sala onde é, para ajudar as pessoas a se situarem. Eu fiz uma seleção, acho que era top 10 ou top 5, não lembro, de obras do Louvre, pelo menos essas, né? E aí coloquei lá o lugar, a sala, qual que é a ala, né? Tem tudo isso, porque eu acho que vale muito a pena você conhecer um pouco mais sobre aquela obra, e aí, quando você conhece, você gosta e você vê de perto, cara. incrível. Não, é incrível. Quando você vê de perto algo que você já gosta, sabe? Aquele artista que você gosta, aquela. É outra coisa. Eu tenho uma moça que me segue, né, no Instagram, e eu postei uma obra da Adriana Varejão, que ela viu lá em Inhotim, e eu contei um pouquinho assim sobre a obra, poucos parágrafos, não foi vídeo, não. E ela ficou assim impressionada. Ela falou que viu a obra e não rolou, né? Não sentiu. E quando ela soube qual era a história ali por trás, né, que tem a ver com o Barroco Mineiro, tem a ver com a colonização, ela entendeu um pouco os motivos daquela obra ser aquilo, como se fosse uma ferida exposta, e aí tem um azulejo português. Gente, se eu tivesse agora de frente para aquela obra, seria outra experiência. Agora, quando eu voltar, vai ser outra. Eu fiquei muito feliz. Aí eu vi que realmente faz diferença, né? Foi bem no início, assim, quando eu comecei a postar lá no Instagram. Eu percebi, gente, faz toda a diferença mesmo você tá indo, né? Porque eu acredito que algumas pessoas muitas vezes nem falam, né? Ficam com vergonha de dizer que não entende, ou que não gosta, ou então aquilo que você disse, né? A arte não é para mim, aí eu não entendo essas coisas. E às vezes pode ser muito mais simples, né, de se entender, mas a gente precisa mais se abrir para isso.
Eu queria que você desse, que você falasse um pouquinho também da importância, ou talvez da diferença, qual é a experiência para as pessoas para fazer uma visita guiada no museu. Uma visita que tem alguém que conheça a história da arte, que conheça as obras e que vá te contando essa história toda enquanto você está lá. Muita gente não quer essa experiência, ou porque acha que não vale a pena, porque vai ser chato, ou porque não, talvez até porque não queira pagar alguma coisa a mais, mas. Quais são as opções e qual é a importância de ter isso para quem não sabe qual é esse tipo de serviço?
Olha, eu acho bom, é isso, eu compreendo, eu entendo, né? Vai ficar um pouco mais cara a viagem, né? E você vai, muitas vezes, né, o profissional ali pode não ter uma explanação, uma fala que te agrada ali, a apresentação dele. Até para isso, eu acho que você precisa, né, pesquisar antes. Mas eu acredito que, como eu falei, essa história, né, que aconteceu lá no meu Instagram, uma coisa pequena, questão de dois parágrafos, eu resolvi uma obra de arte que a pessoa ficou horas olhando e não entendeu, assim. E às vezes você não tem nem consciência disso, mas rola uma frustração, né? E aí você até evita ir em outros lugares. Ah, mas eu não vou mais, porque eu não entendo, né? E eu acho que é, na minha opinião, eu acho que você tá perdendo muito de não estar estando próximo a obras de arte, conhecendo mais sobre a cultura daquele país ou do seu próprio, daquele lugar que você está indo, sabe? Porque eu acredito que a arte transforma o olhar das pessoas, né? E a gente precisa estar no mundo com tantas imagens, né? A gente está o tempo todo saturado de imagens, você ter esse olhar mais crítico, esse olhar mais trabalhado, essa cultura visual, eu não acho que tem mais desculpas para a gente achar que isso não é necessário, ficar se escondendo por trás de algo assim, ai, mas eu não gosto, eu não entendo, sabe, gente? Assim como eu já falei, como o filme que a gente escolhe e que a gente, né, busca entender ali a sinopse, ler antes, a música que a gente prefere, as cantoras que a gente gosta mais de ouvir, eu acredito que é a mesma coisa, que a gente precisa dar esse olhar mais cuidadoso, né? Afinal, a gente está indo para um país, a gente não está indo só para um país, a gente está indo conhecer a cultura de um país, né?
E os audio guides, os guias, né, de áudio, eles são bem interessantes, justamente para o primeiro passo, né? Antes de contratar uma pessoa e não saber se vai ficar 2, 3 horas ali à vontade, um audio guide para, pelo menos, ir se acostumando a ouvir uma explicação, a ter mais curiosidade numa obra, menos na outra, mas assim, sempre ter alguma explicação, fazer aquela visita ser mais proveitosa, né? E na última visita que a gente fez no museu na Itália, a gente pegou o audio guide, assim, meio despretensioso, só para escutar ali uma obra ou outra. E o audio guide, aí eu falo da tecnologia, né, da interação, que é bacana. O audio guide era como se fosse o neto da dona do castelo contando a história. Aí, vovó, comprou esse quadro, mas o vovô não gostava muito, então ficou no fundo da sala. Eu sei que aquilo assim foi tão interessante que a gente passou o tempo inteiro escutando o audioguide vendo as obras até o final, como se fosse realmente a história daquela casa contada pelo filho, do neto da dona. Foi
A
muito
história, né? Como eu disse, né? Quando é a história, a coisa fica mais bacana mesmo, né? Fica mais interessante.
legal. As narrativas que estava
Você
falando.
sabe que essa história de audioguide eu não dava muita importância, eu aprendi a gostar mais com o meu filho. Porque, assim, especificamente em dois museus que a gente foi, um que ele pediu, a gente foi à Inglaterra, a gente foi conhecer o Museu dos Beatles, e ele quis o audioguide, e falou assim, tá bom, então vai. Você tem português? Ainda tinha em português, ótimo, maravilha. Alguns
Porque às
lugares
vezes
não
não tem, né?
tem, né? Mas esse tinha em português, então assim, eu não precisei me apressar para ver nada. Ele sentava para olhar e ouvir a história, porque também era uma história assim, era contada de uma maneira bastante lúdica, até tinha algumas intervenções, tinha música no meio. Então, assim, a gente passou 2 horas no museu, passei 2 horas no Museu dos Beatles, ok, que era um tema que ele gosta também, mas com uma criança de 8 anos e ele não se entediou. E o outro também falou, é um guia, é um audioguide que até está mais direcionado para criança, que é no Museu Egípcio na Itália. Que também ele adorou. E eu falei assim: não, já terminou? Se não, espera. Ele falava para mim: espera, não acabou ainda. Eu ainda tô no 46.
Incrível.
Não, mas eu já cheguei no 50, filho. Vamos? Não, eu tô no 46.
A minha filha
Olha,
tá.
super concentrado para quem diz que as crianças se concentram, né? Porque assim, lá no Instagram, por exemplo, eu não quero falar de história da arte, né? Mas aí é bom que eu termino falando. Vem muito de uma coisa de estar no museu, estar com os amigos, e aí você. Tá todo mundo com aquela cara, aí eu começo a explicar e a pessoa começa a caramba, Bela, nossa, e não sei o quê, mas se eu soubesse, mas se não sei o quê, eu pensei, cara, eu acho que isso é necessário, né? Eu preciso, já que eu tenho essa formação, tenho esse conhecimento, tá lá no meu Instagram, para o máximo de pessoas que eu conseguir, tá falando das obras, né? Tá falando dos museus, para que as pessoas não se sintam perdidas. E essa é uma opção muito legal, né? Eu acho que eu nem experimentei ainda, que eu acabo indo com a coisa que eu tenho mesmo, né? E vou aproveitar lá para um conhecimento que eu tenho mesmo e vou aproveitando. Mas é sempre uma boa opção, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre alguma coisa, fica melhor ainda, né? Então, eu acho que bom. Que bom, fico feliz, assim, que as crianças possam também, né, desfrutar disso.
Eu até fiz o post destacando o audioguide quando a gente foi nesse museu em Turim, na Itália, porque ele é bem para criança, ele tem inclusive um mascote, um museu de egípcio, e ele tem um mascote que é um gatinho mumificado, contando para as crianças a história da onde ela está passando. E ele dizia, não, eu ainda não terminei, eu vou ouvir todos. Mas você vai ouvir todos? Vou ouvir todos. Tá bom,
É
então.
porque a gente tem que pensar nisso nas crianças, né? Para elas também, né? Para os adultos, às vezes é entediante estar lá dentro daquelas salas andando, e ainda mais numa visita guiada que de repente, né, não é uma linguagem que eles vão ali se interessar, instigante. Essa é uma opção incrível. Dar uma passadinha no Google, né? E mostrar as imagens de repente de algum artista que você vai olhar antes. Pedir para ele olhando, dando as opiniões dele, né? Igual sua filha falou, acho que essa troca foi muito legal, né? Dela comentar que não gosta das fotografias e você trazer uma outra visão para ela. Eu acredito, nossa, acho isso muito bacana. E aí dá uma olhada antes, de repente a criança até se inspira e vai fazer um desenho, observar como é que é. Eles gostam muito de botar a mão na massa, né? Ontem uma amiga minha foi muito engraçada. O filho dela fez uns desenhos. E aí ela pediu, amiga, por favor, comenta lá que ele vai ficar tão feliz se ele souber que uma pessoa especialista na área comentou as obras dele. Aí eu fui lá, fiz todo um comentário todo trabalhado. Aí ela ficou assim, super emocionada e eu também, assim, porque é muito legal incentivar as crianças e você ver o quanto é potente quando você mostra as coisas para eles e eles praticam em cima daqueles desenhos, daquela. Não é para ser perfeito, né? Não é para ser um super desenhista, mas eu acho que aí eles começam a entender mesmo assim a obra e a importância que tem, né? É a nossa cultura material sensível, né? As obras de arte, os monumentos. Então, é importante para todos nós, não tem essa, né? Para toda a humanidade.
Nessa pandemia, os museus ficaram fechados e não é assim uma coisa que a gente sente necessidade de ir e fez assim uma falta de morrer se não for isso. E mas, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que a gente fez a hora que começou a liberar foi agendar um passeio pelo MASP, pelo Tomiotaki, fazer todo o serviço de novo.
Sim. Talvez a gente até começou a gostar mais quando ficou sem poder ir, né?
A gente sentiu falta.
A gente pensou sobre isso, né? Eu acho que estou sentindo falta do museu, né?
É, viu?
Estava ali disponível, né?
Quero viver sem, não quero.
E vocês chegaram a fazer alguma visita online? Que eu acho que eu ia até perguntar.
A minha mãe gosta muito do Google Earth e depois que ela viu os museus online, ela começou a visitar todos. E
É
ela
mesmo.
fala: Nossa, eu visitei um museu lindo no Egito. Demora que esses 2 minutinhos, você nunca foi para o Egito. Aí eu, nossa, aí eu online. E ela vê obras lindas. E eles são muito bem feitos, né? Todos em 3D, 4D, não sei, parece que você está lá.
Sim, ajuda muito com os adolescentes, né? Eu cheguei aí no falando da Frida Kahlo e a gente foi no que organizar para ir ao México e ficar difícil. Em plena pandemia, a gente chegou a ver o Museu da Frida Kahlo, eles adoraram, acharam incrível, porque era a casa dela, né? Que bom, eu gostei dessa possibilidade, assim, achei bem interessante. Claro que não substitui ir presencialmente, mas a gente vê, já instiga a programação para ir pessoalmente, quando chegar o momento de ir, porque eu sei que nada substitui, né? Você entra naquela arquitetura, naquele lugar, tudo, né? O cheiro, a experiência física é incomparável.
E
Mas online pode dar aquela
a gente
incentivada.
casal que um gosta e o outro odeia, geralmente os museus têm uns cafés maravilhosos. E dá para um esperar no cafezinho e o outro ir passear. Não, tem uns cafés lindos e os museus estão
Aí o café de museu eu adoro.
investindo nisso.
A ideia é boa, né? Enquanto um vai lá, eu vou precisar fazer isso com meu marido, que eu fico assistindo até não poder mais. E aí, tadinho, às vezes ele cansa, né?
Cafés
Nossa,
são
obrigada.
lá em Paris, os museus todos têm cafés bacanas. Aqui em São Paulo também todos têm um café legal. E aí dá para fazer um passeio completo para quem gosta de café em museu e para quem gosta só de
Ai, esse é o meu passeio favorito da vida. Café e museu.
Bela, dá uma sugestão aqui para os nossos ouvintes dos 5 melhores museus para a gente visitar no Brasil.
Vamos lá. Olha, falei do MASP já, né? Eu gosto muito. Inhotim, vocês já chegaram a Inhotim também? Deixa eu ver agora. Ai, meu Deus, qual mais que eu posso falar? Fiquei na Berlinda, é difícil escolher um museu. Eu gosto também dos centros culturais, né? CCBBs, eu acho que sempre vale a pena ir, ver o que que tá rolando. E é bom que dá uma mudada, né? De vez em quando vem uma galera boa. E CCBB tem em algumas cidades, Brasília, né? São
Belo
Paulo.
Horizonte tem.
Belo
Aqui em São
Horizonte.
Paulo tem, em vários lugares.
Sempre de olho. Museu de Arte Moderna aqui do Rio também eu gosto, embora faça um tempo que eu não estou indo. Eu já falei MASP, falei o Inhotim, né? Ai, tô doida para ir lá. CCBBs. Deixa eu ver o que
Você
mais.
falou do Museu de Arte Moderna do Rio.
Pinacoteca, né, gente?
Pinacoteca.
Bom, aí em São Paulo, né, a gente tem um mundo de coisas, né? Até é difícil escolher. Porque eu amo aquela casa da Lina Bobardi também, gente. Eu acho assim, para ver aquela casa moderna, nossa, acho incrível. Mas essas são umas preferências pessoais. É isso, por enquanto. Eu posso depois dar uma lista, assim, com os mais geralzão, tô falando mais, assim, dos meus favoritos.
Obrigada, Bela. Foi ótima a tua participação. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço. E vamos à próxima falar da França, né? Vai ser dos museus da França.
Bela, deixa o seu Instagram para gente, para quem quiser te seguir e consultar o seu conteúdo.
Tá bom. É arroba Bela com L só mesmo, historiadora da arte.
Perfeito. Quem ainda não segue, procura a Bela no Instagram para a gente conhecer um pouquinho mais de arte. Obrigada.
Sim, me sigam lá. Beijo.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!